Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Sobretudo, Sobretudo. Este é o programa para o dia 30 de abril de 2023. Eu sou a Adriana Pequeno e comigo está a Alex Silva. Olá, Alex, tudo bem?
Tudo bem? Olá, Adriana. Olá a todos.
Connosco, infelizmente, não está o Pablo Rabelo por questões de saúde, mas esperemos que para a próxima semana ele já se possa juntar a nós. E estarmos novamente aqui, o trio Maravilha. Quanto a vocês, se nos quiserem continuar a escutar, podem fazê-lo através de antenaweb.pt/canal7 e podem também enviar as vossas questões e as vossas críticas, se quiserem, para o aw@antenaweb.pt ou para o mais 351 910-222-400 via WhatsApp e Telegram. Quanto ao tema de hoje, hoje vamos falar sobre a regulamentação das redes sociais. Como todos sabem, hoje não vivemos, ou a maioria das pessoas não vive sem redes sociais, onde divulgam todo o tipo de informação, põem também ideias, fotos, enfim, e usam às vezes as redes sociais como entretenimento, ou forma educativa, ou informativa, entre outros. Mas não menos importante é a regulamentação destas redes sociais, porque nem tudo devemos colocar nestas redes. Alex, o que é que tu me sabes dizer sobre a regulamentação das redes sociais?
Bom, no Brasil está sendo votado um projeto de lei para que haja a regulamentação. E no meio dessa discussão fala-se muito sobre conceitos de liberdade de expressão, de censura, né? Porque o que que a regulamentação quer dizer? A regulamentação quer dizer que sugere, né, que as empresas que são donas dessas plataformas passem a ser responsabilizadas pelo conteúdo, né, e que elas sejam obrigadas a tomar atitudes em relação a esses conteúdos. Então, se houver retirada ou disseminação de informação falsa, enfim, essas empresas passam a ser responsáveis legalmente. Hoje em dia, isso não acontece, então tem muito muito voluntariado dessas empresas em fazer, porque o que elas defendem é que elas são simplesmente a plataforma, simplesmente o meio, análogo a, por exemplo, a praça onde as pessoas protestam, né? O protesto em si não está associado à praça, né? A praça é só o meio pelo qual essas pessoas usam. Mas, ao mesmo tempo, essas redes sociais, as plataformas, elas lucram com esse tipo de informação, elas lucram com qualquer tipo de informação que gere tráfego, e, né, que gere acessos e que seja popular. Então, se discutiu isso também muito, o fato de alguns perfis serem desmonetarizados, né? Por exemplo, um perfil que espalha informação falsa não ser beneficiado, não receber dinheiro por conta da propaganda que é feita por conta do volume de acessos. Então, de certa forma, o que está se discutindo mesmo é a questão do financiamento dessas redes sociais, né? Elas dependem de coleta de informação e dependem da propaganda que é feita nesses meios. E aí, redes sociais, só para ilustrar para todo mundo, elas incluem páginas na internet, como Instagram, Facebook, Twitter, coisa, e afins, e as ferramentas de troca de mensagem instantânea, né? Como WhatsApp, o Telegram e os equivalentes.
Exato. Mas, havendo proteção de dados, as redes sociais, as empresas das redes sociais, não conseguem fazer essa proteção, porque qualquer pessoa é livre de pôr a informação que quer, desde morada, desde a localização onde está, por exemplo, numa foto, o número de telemóvel. Portanto, não há aqui uma fiscalização na proteção de dados. Não estarão essas empresas a infringir a lei?
Aqui na Europa nós temos a lei de proteção de dados e no Brasil nós temos uma lei parecida. Então já existem critérios que eles tenham que seguir. Mas, por exemplo, durante as eleições no Brasil, o Supremo Tribunal Eleitoral ele recebeu poderes extras, por assim dizer, para que eles pudessem retirar perfis na internet de maneira rápida, né? Até porque o que se defendia era de que não adiantaria tirar um perfil do ar, uma informação falsa publicada, depois que as eleições fossem feitas, porque daí os afetados seriam prejudicados, já teriam sido prejudicados, né? Então não adiantaria. Com a aprovação dessa lei de regulamentação, aí sim as redes sociais passariam a ser legalmente responsabilizados por danos causados pela informação que está lá. Uma coisa que eu levanto de questionamento, Adriana, é qual é realmente a raiz do problema aqui, né? A disseminação de informações falsas, ela acontece por quê? O que que leva as pessoas a acreditarem em determinada informação? E se esse combate às redes sociais é o foco correto para se discutir isso. O problema é a rede social ou o problema é a falta de capacidade de discernir esses focos das pessoas, né? Ou o próprio problema é a relevância que é dada às redes sociais, né? Porque parece que existe um interesse em manter essas redes sociais, que muitos políticos usam. Né, são veículos de informação para muitos, mas será que esse é o problema? Eu, por exemplo, eu acho injusto que a política, pelo menos no caso do Brasil, que os governantes usem essas ferramentas para divulgar informações oficiais. O que eu acho que não deveria. Primeiro que são empresas que nem brasileiras são. E outra que obriga as pessoas a se submeterem a essas redes sociais. Por exemplo, eu como cidadão, eu tenho o direito de não entregar minhas informações ou não ser rastreado por essas redes sociais. Mas a partir do momento que o governo, que o presidente, por exemplo, usa essa ferramenta para divulgar informações, quer dizer que as pessoas vão ter que ir até essa rede social. E outra coisa, né, esses políticos acabam fazendo com que essas ferramentas lucrem com informações que são públicas, né? Eu não sei até que ponto isso é correto. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Elas são muito populares, mas elas são empresas comerciais. Elas têm um modelo de negócio que depende da coleta de informação sobre as pessoas que visitam e consomem esse recurso, e também são pela propaganda que elas fazem. Elas vendem comerciais dentro da ferramenta. E elas estão sendo vistas e trabalhadas pelo governo como se elas fossem plataformas. E aí é um modelo de negócio que é justo. Você sabe que você está entregando a sua informação, você sabe que você está sendo usado como um produto também, mas você está recebendo alguma coisa em troca. Agora, quando essa informação é colocada de uma maneira, uma informação que deveria ser pública é colocada em um lugar onde você é sujeito a esse tipo de coisa, eu já acho que não está correto. E eu acho também que a imprensa mundial dá muito poder para essas redes sociais, porque são ferramentas de estatísticas, de coleta de informações estatísticas simples, né? É fácil você ver lá os trend topics do Twitter, por exemplo. Mas num país como o Brasil, ou mesmo aqui no Reino Unido, a proporção de pessoas que usam essas ferramentas é muito ínfima quando comparada com o número total da população. E aí você cria essa questão estranha de representatividade, como se as redes sociais estão reclamando sobre isso, a população brasileira está reclamando sobre isso, a população europeia. Quando na verdade não é a população, são números ínfimos. Além do que, a gente viu aí nesses últimos escândalos todos em várias redes sociais, o número de robôs ou bots que são bots que são contas falsas que seguem pessoas para criar volume, que compartilham informações para criar volume também. Então, durante as eleições, isso aconteceu de maneira absurda. Então, assim, uma ferramenta que todo mundo sabe que é facilmente manipulável, dá toda essa seriedade, eu acho que é um problema importante. E o outro, que eu acho que não está sendo discutido quando se fala de liberdade de expressão, enfim, que a lei pode estar impactando, é o fato de que o que leva as pessoas a acreditarem nesse tipo de notícias que são incabíveis, né? Eu não acho que a censura nesse caso contribua com nada. Eu acho que no Brasil a impressão que eu tenho é que o governo vê a população como um bando de pessoas manipuláveis e sugestionáveis, enfim. Quando que o problema principal talvez não seja a rede social, o problema talvez seja outras coisas que o governo deveria estar realmente fazendo, né? Isso me irrita bastante, porque em vários dos nossos programas a gente discute pontos que a política e os governantes estão discutindo, que não é o ponto principal do problema, né? Às vezes eles estão tapando o sol com a peneira, estão discutindo sintomas de algo e não se focam no problema principal. Eu acho que é para essas empresas que são empresas de plataforma. É muito fácil nos mobilizar os usuários a questão da privacidade. Não, mas olha, a gente não pode entregar seus dados porque é totalmente privado, não sei o quê. Será que a motivação deles realmente foi proteger os dados ou é se ausentar ou se proteger de qualquer responsabilização, né? A partir do momento que você tem criptografia ponta a ponta, ou a criptografia que é feita em dispositivo por dispositivo, a empresa que gerencia a infraestrutura não tem acesso a essa informação. Então, ela está, de uma maneira direta, ela está se protegendo de ter que entregar a informação para alguém, enfim. E isso é uma forma deles se protegerem, né? Eu não sei até que ponto nós somos o objetivo principal. É claro que a justiça, ela precisa ter meios para investigar criminosos, né? Mas eu acho que tem muita hipocrisia em toda essa discussão.
Eu acho que a sede de informação por parte das pessoas é tanta que acabam por acreditar mesmo nessas fake news. Mesmo que uma pessoa ao ler comece a notar que há ali pontos divergentes de outras notícias que nós tenhamos visto ou lido, mas acabam por acreditar que, bem, se calhar aqueles não tinham esta informação que estes aqui têm, porque é muita sede de informação. E as redes sociais não têm uma equipa, penso eu, capaz de monitorizar isso, não é de fazer aqui censura e proibir, mas monitorizar e ver que aquele fake news só vai é atrapalhar, é fazer com que possa haver, por exemplo, manifestações ou opiniões, agressões ali online por comentários, a contrários e a favor, que não vão ajudar em nada, nem a própria rede social, nem as pessoas, só vai incendiar ainda mais. Falando disso, esta regulamentação das redes sociais nasceu exatamente por terem esses casos em cima da mesa, essa potencialidade de espalhar esse discurso mais de ódio ou a favor, e isso ser uma ameaça para a nossa democracia. E casos que contribuíram para isso, para chegarmos a este ponto de estar a discutir esta regulamentação, foram, por exemplo, o Brexit, foi muito falado, a eleição do Donald Trump também, inclusive ele até foi banido do Twitter e depois voltou ao Twitter outra vez, embora que geralmente quando a pessoa é banida já não volta, mas ele voltou, a invasão do Capitólio e o negacionismo em relação à pandemia do Covid no Brasil e, claro, agora recentemente a invasão ao Congresso Nacional. Estes foram os casos que despoletaram toda esta discussão da regulamentação das redes sociais, porque são casos polémicos que geraram tanto opiniões a favor como opiniões contra, e uma espécie de luta nas redes sociais e nas ruas com informações falsas, informações verdadeiras, tudo misturado, e as pessoas acabaram por estar desinformadas, em vez de estarem informadas com o que devia ser. Não, andaram um bocadinho perdidas. E não digo só pessoas comuns, mas também jornalistas e outras pessoas de outras áreas que, ao ler aquelas informações para poder fazer o seu artigo, também ficaram um bocadinho perdidos e tiveram mais trabalho para conseguir encontrar uma opinião fidedigna para poderem tirar algum exemplo ou alguma frase para incluir no, nos artigos que estavam a escrever. Eu acho que aqui também é um bocadinho falta de senso da pessoa que vai aceder a esse tipo de informações, de dizer se acredita ou se quer ou não seguir o que toda aquela informação que lá está. Óbvio que as redes sociais também usam a parte do negócio. No Facebook, por exemplo, aparece de vez em quando aquelas sugestões do próprio Facebook com coisas para vender ou outro tipo de informações, para que a pessoa aceite ou não entrar naquele grupo, naquela página. Tudo isso vai gerar ali algum dinheiro ou para a própria empresa ou para a própria página. Nós não sabemos por cada clique que fazemos nessas sugestões, mas acho que a regulamentação não devia ser vista como censura, porque eles não vão aqui cortar a liberdade de ninguém, vão só o que eles querem é tentar limitar, ter algumas leis, algumas regras que aquelas pessoas que querem têm que seguir. É a mesma coisa como tu vais à escola, tens regras de aluno, não é? Deveres e direitos do aluno que tens que seguir. Não te estão a limitar nada, não te estão a prender nada, nem a proibir proíbem-te de te comportares como te comportas na rua, por exemplo, ou sozinho. Mas se estás a entrar em algo, tens que ter ali alguma regra. E aqui é a mesma coisa, saber comportar nas redes sociais. Não vejo isto como censura, como o proibir de todo. Só é uma forma da pessoa se adaptar e comportar-se de outra forma, de uma forma mais correta.
Quanto à legislação na Europa, Adriana, o que que acontece hoje com as redes sociais? Eu sei que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela exige que essas empresas mantenham informações, enfim, mas em relação a, por exemplo, disseminação de informações falsas, proteção da informação que coletam, políticas de privacidade, como é que isso funciona aí em Portugal?
Geralmente, há empresas que vêm, que coletam ou até são informadas de informações de coisas que aparecem nas redes sociais e depois até procuram a ver se são verdadeiras, se são semi-verdadeiras ou se são completamente falsas. No jornal, por exemplo, no Jornal da Noite, penso que ao domingo ou na segunda-feira há um espaço que faz mesmo isso, com uma empresa junto com a estação, que fazem uma análise de pequenas coisas, publicações no Facebook, publicações no Twitter ou noutras redes sociais ou noutros sítios, até em sites de fotografias, textos, etc. E depois eles vão à procura a ver se aquela informação é correta ou não, e a maioria geralmente é falsa, ou a falsa ou semi-falsa, é metade verdadeira, metade falsa. E acho isso bom, que é uma forma de informar as outras pessoas. Quanto à política de privacidade, sim, os sites têm, como têm proteção de dados, como têm proteção de menores, por exemplo. Há a navegação segura, como é chamada, em que tu no teu, por exemplo, no Google ou no Firefox, no navegador, se tiveres a navegação segura acionada, tu não tens acesso a nenhum site que seja adulto, por exemplo, ou de violência, que tenha fotos ou fale de coisas de violência, porque é mesmo para a proteção dos menores. É parte da proteção de menores, parentalidade, é acionada. Agora, se não tiveres isso, vais ter acesso a todos os sites e mais alguns. A proteção de dados também existe, e aí nós aí escolhemos nós se vamos a fazer um login num site, se aquele site não pede toda e qualquer informação. Mas também temos que estar atentos a ver se o site é fidedigno ou não, porque há sempre essas burlas de haver um site muito parecido com o original para nos roubar os dados, principalmente em coisas de compras, em coisas de páginas do banco, páginas de onde, uma loja qualquer online, por exemplo, que vais pôr dados do cartão, etc. Temos de ter sempre muito cuidado para ver se é uma página fidedigna ou não. Quando isso acontece, as lojas online, tens que pôr os dados do cartão de crédito, por exemplo, essa página já encaminha para uma página à parte, que é protegida e que é referente ao banco. Portanto, há sempre essa proteção. E esses dados não ficam registados na loja online. Podes usar não sei quantas vezes, não fica lá nenhum. Nenhuma vez. A menos que tu assim o queiras. Mas geralmente não fica. E eles têm sempre lá o aviso em baixo, que se quiseres, pões lá o vistinho. Se não quiseres, não pões. É bestinho nenhum, mas nós temos esse controle. E aí no Reino Unido, como é que é feito esse controle?
No Reino Unido é parecido. Eu sei que todas as operadoras de telefonia móvel ela tem que ter uma opção de filtragem de conteúdo. Ah, perdão. E é bem parecido com a sua descrição. No Brasil, a questão do conteúdo não é considerado ainda, principalmente no acesso à internet. E aqui a legislação de controle das redes sociais tem causado bastante polêmica também, no sentido de que empresas como o Signal, o WhatsApp, né, o grupo Facebook, eles ameaçam deixar o Reino Unido caso a lei de propriedade de proteção de dados seja aprovada. Por exemplo, aqui os governantes querem que hajam mecanismos para que a comunicação possa ser interceptada, né, em caso de investigação, sob mediação mediante a justiça, o que para as empresas geraria muito custo, né, porque eles teriam que armazenar dados, enfim. Claro que a criptografia de ponta a ponta, ela tem o benefício para o usuário final de que a criptografia, a comunicação é codificada, mas ela também isenta, como a gente discutiu anteriormente, as empresas de manter esses dados, né? Com algumas exceções, elas não têm como, elas não precisam armazenar isso, até porque a informação é criptografada, mesmo que ela armazenasse, ela não teria acesso a elas. Mas essa disputa de abrir a criptografia realmente acontece. É um modelo de negócio bastante lucrativo, e eu acho que a gente, como população, precisa realmente ver até que ponto essa defesa da liberdade de expressão e essa associação à censura e criptografia de dados realmente tem um interesse, é um interesse da sociedade ou é um interesse das empresas de plataformas de redes sociais? Eu acho que as redes sociais, elas têm um perfil, um lado muito positivo, que é esse lado de conexão entre as pessoas, enfim, mas elas são um modelo de negócio e elas dependem da manipulação de informação, né? Elas dependem melhor, elas dependem da sua atenção, e elas dependem, e para isso, elas tentam te manter entretido o máximo de tempo possível. Então, talvez, fala-se muito também nessa legislação e nas conversas sobre os algoritmos que definem o que você vai ver. E isso eu acho que é muito, muito importante. Mas, de novo, eu acho que toda essa movimentação que os governos têm feito e essas empresas têm feito, eles consideram a população e os consumidores como uma espécie de massa de manobra, né? Porque é como se as pessoas simplesmente fossem, não tivessem a capacidade de discernir entre o que é verdadeiro e o que não é, enfim. E como usar essas redes. O que é uma pena, porque eu acho que esse é o problema principal, né? As pessoas saberem o quão elas estão sendo manipuladas, elas tentarem olhar para as coisas de uma maneira diferente, né? Porque tem coisa muito positiva, né? Redes sociais de troca de vídeos, por exemplo, e imagens, tem aulas gratuitas de muitas coisas, como tem muita porcaria também. É muito fácil acessar a porcaria, né? Mas eu acho que a gente precisa ter um senso crítico mais acurado e mais preparado para isso. No Reino Unido, existe uma movimentação para a inclusão, para a expansão do ensino de filosofia no ensino básico, que eu acho que é muito importante, porque se as crianças exercitam o pensamento, elas exercitam a sua capacidade crítica de discernir esse tipo de problema, né? Que eu acho que isso sim é o que limita a propagação de notícias falsas, enfim, de manipulação em massa, como a gente vê. Não leis que proíbem o uso ou que controlam o uso, né?
Exato. É preciso melhorar essa capacidade para perceber se é manipulação ou não. E também assim, os cidadãos que devem ter esses instrumentos de poder saber onde está esse bom jornalismo e onde está a manipulação de informação, porque se formos a ver, o jornalismo é essencial à democracia, porque se não são os jornalistas a fazer as peças, as reportagens, os artigos do jornal e falarem sobre os nossos políticos, sobre o nosso governo ou sobre tudo aquilo que acontece no mundo, nós ficamos desinformados. Imagina um
Sim,
mundo
eu acho que.
sem jornalismo,
Sim, mas eu
não
acho
tens
que
informação.
mesmo o jornalismo hoje também, Adriane, como a gente discutiu em alguns programas aqui, ele também está passando por um momento bem crítico, né? Porque a competição entre os jornalistas e as redes sociais é muito acirrada, né? Porque é muito fácil você conseguir informação. Então, a notícia, ela precisa, ela não, ela, os fatos por si, eles são muito, muito acessíveis, muito fáceis de ser acessados, né? Por exemplo, o presidente vai numa rede social e divulga a sua linha de pensamento. Enquanto que o jornalista, ele tem que competir com isso. Então eu vejo muito hoje que a notícia, ela está sempre atrelada ao aspecto de emoção, enfim, que é uma coisa que eu não gosto, porque deixa de ser notícia e passa a ser outra coisa, né? Porque eles precisam competir com as redes sociais, enfim. Eu acho que nesse sentido, a gente precisa levar em consideração as empresas que empregam esses jornalistas, o que está acontecendo, quais são os interesses, mas principalmente permitir que essas empresas expressem quais são os seus alinhamentos, sabe? Porque a imparcialidade, ela vai sempre ter um limite, né? A gente tem que primar pela imparcialidade, mas a gente sabe que coisa, por exemplo, a Rede Globo dificilmente vai divulgar uma notícia contra a própria Rede Globo, entendeu? Que vá contra os seus próprios interesses. Apesar de acontecer isso alguma vez, às vezes, e que deva acontecer, as pessoas têm que saber que determinadas coisas talvez vão ter que procurar de uma fonte diferente. E que é ok para que as emissoras de TV ou os jornais, eles se posicionem em relação a alguma coisa. Por exemplo, esse jornal é um jornal de direita, esse jornal é um jornal de esquerda. Eu acho que desde que essa informação seja divulgada, é válido.
Tu achas que as redes sociais despoletaram aquela ideia às pessoas de que qualquer pessoa pode ser um jornalista e por isso porem a desinformação?
Eu acho que sim, mas não. Eu acho que qualquer pessoa pode ter opiniões e discutir qualquer coisa, né? Quanto a qualquer pessoa ser jornalista, daí eu acho que não, porque o jornalismo tem técnicas de escrita, tem técnicas de. Tem juramentos de ética, enfim. É outra coisa, mas que qualquer pessoa pode divulgar e opinar, sim, as redes sociais fazem isso. E isso não é de todo o mal. Por exemplo, durante a pandemia, vários canais do YouTube de pesquisadores da área de infectologia ficaram famosos, né? Quem vai saber mais? Quem vai ser melhor preparado para divulgar informações sobre isso do que um pesquisador da área, né? Melhor que um jornalista. Então, em vez de você ir para um jornal, né, você vai direto para a fonte, você vai direto se contactar, entrar em contato com esses pesquisadores, esses profissionais da área. Então, eu acho que tem um aspecto positivo, sim, não é necessariamente negativo. Agora, a gente sabe quando as informações são falsas, né? Por exemplo, você está no YouTube procurando alguma informação sobre, sei lá, doenças, né? Você vai procurar um profissional gabaritado, que tem um médico ou um infectologista, alguém assim que estuda a área, ou uma pessoa randômica qualquer, né? Não faz muito sentido, né? A gente tem que saber ter essa
Sim.
malícia, por assim dizer, para escolher as fontes, né?
Se bem que se, no caso de uma doença e de uma procura no YouTube por informações dessa doença, se a pessoa estiver muito desesperada, vai tentar saber primeiro por mesinhas e coisas assim que vão resolver aquele problema, em vez de procurarem o médico ou o especialista na área. E depois acabam, claro, por piorar ainda mais a situação, porque, claro, seguiram pessoas que não têm nada, não têm prática nenhuma, não têm experiência nenhuma naquela área, são só meros curiosos que fizeram ali uns vídeos a falar sobre isso. Foi o que aconteceu ou o que acontecia com a Covid, que às vezes via-se, e vi muito isso no Facebook, de pessoas a publicarem, para curar a Covid, fazer isto e aquilo, aquilo outro, ou até vídeos a falar de mesinhas e de coisinhas que ajudavam. Portanto, acho que as pessoas, no meio do desespero, numa atitude mesmo desesperada, vão procurar o que encontra primeiro, mais fácil, do que especialistas. Ao menos por aquilo que eu via na altura da Covid, era isso, que as pessoas faziam muito, era aceder muito àquelas fake news, àquelas mentiras, e acreditavam piamente naquilo. Eu perguntava, mas porquê? Não veem que isto é falso? Mas pronto, o que é certo é que tinha vários comentários, vários gostos. Estava sempre ali na onda, na crista da onda, aquelas coisas. E os dos especialistas, nem por isso, eu não via nenhuma assim publicação que fosse de um especialista na área, por exemplo. Pelo menos no Facebook não via. Via informações falsas. E até houve uma muito polémica, que era de um conjunto de médicos que eram contra as vacinas e assim, que tinham um grupo que depois até foi fechado, que só punham, publicavam má informação, desinformação, totalmente contrário do que a Ministra da Saúde dizia. A Ministra da Saúde dizia uma coisa por causa das
É
vacinas
isso.
e eles diziam outra coisa completamente diferente. As pessoas ficavam, e agora em quem é que vamos acreditar? Nestes médicos ou na Ministra da Saúde? E eram ambos
Pois é,
da
aí
mesma área.
você está colocando uma situação bem conflitante com a questão da liberdade de expressão, né? Porque a
Sim.
ciência descobre coisas novas todos os dias, né? E nesse caso, realmente você tem um conflito legítimo. Talvez nesse caso a discussão fosse mais indicada do que a remoção, porque daí você está violando a liberdade de expressão, porque são dois profissionais gabaritados da área que têm opiniões divergentes, ou que têm visões diferentes, ou que pesquisas mostram coisas diferentes. Porque na ciência você pode ter, sei lá, 100 artigos que dizem A e dois que dizem B, e os dois que dizem B serem os que estejam corretos, né?
Exato.
A gente tem que lembrar de situações, por exemplo, quando a. Um exemplo que eu uso bastante, quando a radiação foi descoberta, as pessoas achavam que ela fazia bem à saúde. Então, em alguns países, como os Estados Unidos, havia shampoos, sabonetes radioativos. E depois foi se descobrir que, na verdade, causava a deterioração do DNA e a morte, né? Então, a gente precisa ser cético em relação a isso e saber de onde as fontes vão e saber quando uma discussão é uma discussão que são entre pessoas gabaritadas, né? Entender o que que é, enfim. Porque muitas vezes a opinião de massa não é necessariamente a correta. Eu acho que durante a Covid, durante a pandemia, a gente teve muita supressão de qualquer um que fosse contra a certas opiniões mais aceitas. Por exemplo, no Brasil, nós tivemos uma médica pesquisadora famosa, da Unicamp, da USP, que foi descreditada, enfim, simplesmente porque ela divergia das outras coisas, né? Ela era uma das pessoas que defendia o uso de medicamentos que a opinião da mídia, que a mídia expressava, não era mais não era porque era as suas opiniões não eram tão populares, né? Nesse caso, eu acho que foi um caso de censura, sim. Porque ela tem que mostrar os artigos científicos que mostram isso, né? A gente vê muito isso com a questão do aquecimento global, os cientistas que defendem os processos cíclicos, enfim, eles são geralmente descreditados, e isso eu não vejo com bons olhos. Eu acho que a gente precisa saber debater, a gente precisa ouvir coisas que talvez a gente não concorde com elas, né? Mas isso é diferente de você seguir cegamente qualquer um, porque acho que se você, qualquer que seja a opinião que você está seguindo cegamente, já é um problema. Eu acho que a pessoa tem que estar sempre aberta a aprender coisas novas, a entender os interesses por trás daquilo que ela está vendo e ouvir opiniões ou dar opiniões que talvez outras pessoas não queiram e não concordem.
Sim, e também
Isso é
pesquisar,
liberdade.
né? Pesquisar ao máximo informação para depois então ter uma opinião bem feita e abrangendo os dois lados, se houver duas opiniões diferentes, ouvir os dois lados, pesquisar também sobre o assunto e a partir daí tirar uma opinião. Do que estar só a seguir um lado ou achar que aquele lado é que é o correto e o outro é totalmente errado. Não, nós não podemos fazer
Exatamente.
isso. Temos que saber discernir os dois e escutar os dois e depois tirar a opinião mediante aquilo que ouvimos dos dois lados. Podemos não concordar com alguma coisa do lado A, podemos não concordar com alguma coisa do lado B. Mas há sempre alguma coisa dos dois que vamos concordar. Então, é a partir daí que nós podemos avançar com a nossa opinião. O mesmo acontece com a saúde. Também com a saúde, nós também devemos saber escutar o médico que vamos, mas se não estivermos satisfeitos, podemos escutar outra opinião e esse médico ter uma opinião diferente. E ter um tratamento diferente do que aquele que nos foi proposto pelo primeiro. Depois nós só temos é que escolher qual é o melhor e o menos invasivo e aquele que nós preferimos entre um e outro. Portanto, isso é a nossa liberdade. Aqui na informação, a mesma coisa. Temos a liberdade de escolher, temos a liberdade de nos informar e depois de opinar, ter a nossa opinião sobre aquele determinado assunto. Os jornalistas é a mesma coisa
Sabedoria.
também.
Exatamente, acho que sabedoria liberta, né, Adriano?
Sim, exatamente. Bem, nós estamos já aqui em cima do tempo e o assunto está super interessante. Talvez voltemos a ele num programa futuro, mas temos que ir embora. E Alex, deixa as tuas considerações e a tua música, por favor.
Bom, vou começar pela música que é mais rápido. Eu vou de Chemical Brothers, The Test. É uma música eletrônica, espero que vocês gostem, é um ritmo diferente. Quanto às considerações finais, eu acho que é válido que o governo, que os governos olhem para isso e regulem esse mercado. Mas acho que mais importante do que isso é que nós tenhamos a capacidade crítica de selecionar aquilo que nós absorvemos em termos de informação, seja de qualquer forma, né? Apreciar, ouvir o que os outros têm a dizer, de argumentar quando necessário, estar tá sempre aberto à mudança, porque a ciência evolui, os outros fatos podem ser trazidos à luz, enfim. É preciso ser flexível nesse sentido e exercitar. Eu não acho que a imposição, o bloqueio de redes sociais ajude, mas eu acho que nós precisamos sim olhar para a forma com que nós consumimos isso e pensar se tem algo que a gente, o indivíduo, deva mudar, entender o modelo de negócio delas e ser mais crítico, como sempre. Uma ótima semana a todos. Adriana?
Obrigada, Alex. A minha música é dos Anjos e Diogo Pissarra, Se Tu Não Estás. E as minhas considerações finais é: estejam atentos a toda e qualquer informação que apareça nas redes sociais. Pesquisem noutras fontes, para ver se as informações coincidem. Ponderem bem a vossa opinião. E aceitem também todas as opiniões contrárias à vossa. Que também podem ser muito válidas, e é isso. Quanto à regulamentação das redes sociais, é algo a discutir e de forma que não haja proibições, censuras, a tudo e mais alguma coisa. Têm que ser sensatos e ver de que modo é que podem melhorar as redes sociais. E assim também melhorar a capacidade da escolha da pessoa, para saber se é boa ou má informação. Até para a semana, portem-se bem. Here we go now, let's slide in through the open door.
não vai mudar. Nem sempre vamos acertar. Tinha tudo e não soube ver. E nós fomos tanto e sem saber. Mudamos o rumo de vez. E eu fingi que nada aconteceu. Quero te mostrar quem sou. Voltarmos onde começou. Levar-te comigo. Pintar o destino e sonharmos a dois. Se tu não estás, o mundo deixa de girar. E não imagino um lugar onde não dá para te abraçar. Tu nunca soubeste entender tudo o que eu fiz para te ter. Tinhas tudo e não soubeste ver. Quero te mostrar quem sou. Voltarmos onde começou. Levar-te. Pintar o destino e sonharmos a dois. Se tu não estás, o mundo deixa de girar. E não imagino um lugar onde não dá para te abraçar. Se tu não estás, o mundo deixa de girar. E não imagino um lugar onde não dá para te abraçar.